A ANEEL inicia debate sobre regra que subsidia produtores de energia solar. Foi criada em 2012 para incentivar geração distribuída. Confere redução de 80% a 90% nas contas de luz desses usuários. É um sistema ainda caro, né? Um sistema residencial custaria ali entre 15 e 25 mil. Parte dessa economia é repassada para as tarifas de energia dos demais usuários que não fazem esse investimento. Então, a maior parte do subsídio é dada na taxa de uso da rede. Esses consumidores têm acesso a um sistema de compensação. Então, a energia que geram criam créditos que são descontados do consumo efetivo. Agora, um detalhe importante. Esses consumidores dependem das distribuidoras para colocar em uso sua produção gerada e não consumida. E aí, quanto maior o número de usuários com painéis solares, maior a conta dos demais consumidores. Vamos conversar sobre o assunto. Eu e Ferraz Júnior, lá de Ribeirão Preto, também participa aqui desse bate-papo. Nós vamos entrevistar o professor Roberto Ziles, que é chefe técnico da Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele é coordenador do projeto da Usina de Energia Solar, dos painéis aqui na USP. Professor Roberto, bom dia, como vai?
Bom dia.
Tudo bem, professor?
Tudo bem.
E muito obrigada por atender a nossa solicitação. Ferraz, bom dia aí de Ribeirão. Tudo bem, Ferraz?
Bom dia, Roxane. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio USP. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma jornada. Vamos nessa.
Vamos nessa. Professor Roberto, vamos conversar aqui a três. Professor Roberto, eu queria que a gente explicasse primeiro, é um importante recurso esse da produção de energia através destes painéis. Como eu disse, foi incentivada, criada em 2012 e tem um papel importante. Então eu quero primeiro entender o papel hoje desempenhado, que peso isso tem, quanto é produzido de energia, qual é a viabilidade desse processo, para depois a gente entrar nos pormenores e também na polêmica, não é? Que agora a regra pode ser modificada. Como é que é esse processo, professor?
Bom, vamos pensar do início. Da 482 de 2012, ela regulamentou o que seria a geração distribuída, que é o consumidor poder produzir parte da sua energia e o excedente entregar para a distribuidora, e a distribuidora compensa devolvendo esse crédito para o consumidor. Então, isso foi uma inovação importante no setor para incentivar o consumidor produzir parte da sua energia e também ter um benefício, que aquela excedente que ele está produzindo, ele recebe integralmente de volta o mesmo valor que foi a energia que ele entregou naquele horário. De certa forma, isso propiciou um crescimento elevado e estabelecimento do mercado e um benefício para a sociedade como um todo, né? Porque você produzir parte da sua energia, você está fazendo conservação de recursos primários, seja água nos reservatórios ou combustível nas usinas térmicas. E, por outro lado, é um investimento que é feito por iniciativa privada, e utilizando o recurso que está disponível nos telhados das unidades consumidoras.
Professor, eu acho que um grande assunto, a gente sabe que é de fundamental importância novas matrizes energéticas, né? A energia solar, a fotovoltaica é importantíssima nesse contexto, mas tem um assunto aí que levanta muitas dúvidas, né? Quer dizer, a questão do insumo aí, né? Você começar a incentivar um setor através de insumos aí, isso não pode distorcer o mercado, trazer problemas futuros?
Sim, olha, isso, a 482, como ela surgiu, ela é um mecanismo de incentivo. Incentivo atrás, a gente usa incentivo, mas há um subsídio. Então, isso tem um tempo de existência que mantém uma certa sustentabilidade para o setor, até para quem que tem a concessão das redes de distribuição. Tá? Porque quando você faz o sistema de compensação, diz, bom, você produz, o que você produz, você faz o autoconsumo, isso ninguém pode impedir. Uma coisa, uma comparação simples, eu posso plantar tomate na minha horta e eu vou consumir esse tomate, e o produtor, o grande produtor de tomate, não pode impedir que eu produza meu tomate. Agora, o que tem a regulamentação, ela obriga a distribuidora a ficar com o meu excedente e me devolver. É como se dizer que guardar energia, certo? Não custa nada, mas custa. Uhum. Então, esse custo hoje é absorvido pela distribuidora e por todos os consumidores. Então, o que hoje está em discussão, que é a análise do impacto regulatório, é justamente se essa condição, em que momento a gente está, que começa a prejudicar o equilíbrio econômico da distribuidora e também impactar a tarifa elétrica das pessoas que não aderiram ao sistema de compensação. O que nós temos hoje, o crescimento que está tendo, é um programa, é uma política pública, a regulamentação é uma política pública, que incentiva o estabelecimento da geração própria. A parte regulatória ela é revista justamente para fazer esses ajustes. Então, o que, que há hoje em discussão são diversos atores, né, e defendendo os seus interesses. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, quando ela publicou o relatório da análise de impacto regulatório, é justamente para ir ajustando isso e, em algum momento, né, se cobrar o que chama, em nome de fantasia, o custo do fio. Quanto custaria esse excedente, que excedente não seria mais um por um.
O peso desse tipo de usuário já é tão grande que pode comprometer e, de fato, carregar ali para os demais usuários? Quer dizer, quanta gente vem fazendo uso dessa tecnologia, portanto, é considerado esse usuário diferenciado? Isso já está provocando desequilíbrio? Porque a gente sabe que o sistema ainda é caro para boa parte das pessoas, né? Então, quantos são esses usuários? Se o senhor conhece mais ou menos um número estimado disso, quanto eles produzem de energia, se isso já tem um impacto de fato?
Não, olha, o impacto, digamos, tarifário, no caso do fotovoltaico, né, porque a geração distribuída não inclui só o solar, né, inclui outras fontes renováveis e geração qualificada. Mas se a gente pegar só a parte solar, que é o objeto da nossa conversa, nós temos da ordem de uns 57 mil, tá? Isso totaliza em potência uns 600 megawatts. O impacto, digamos, vamos ter impacto tarifário quando tiver o dobro dessa potência instalada. Mas como o crescimento, se a gente pegar o crescimento de 2017 em relação a 2018, que foi um crescimento de 300%, é bem possível que no final desse ano a gente já tenha o número de instalações que a gente vai ter impacto tarifário. Uhum. E por isso que a ANEEL está justamente fazendo essa revisão, e inclusive com uma audiência pública marcada para a próxima semana, no dia 21, na próxima quarta-feira, a gente tem essa, na quinta-feira tem essa reunião, audiência pública na ANEEL, onde que vai poder todos os atores apresentar suas questões relacionadas com esse sistema de compensação.
Professor, com relação às demais matrizes, às demais alternativas de energia, né, como a eólica, a hidráulica, a hidrelétrica e tal, como é que está a competitividade aí do setor? O que é mais interessante para o consumidor urbano, por exemplo? A gente mora na cidade, a gente pode ter uma placa fotovoltaica em cima do prédio ou em cima da casa, gerar energia para a gente, o excedente a gente vende para a rede. Isso para o consumidor final, ele é mais competitivo, ele é mais interessante do que ele continuar recebendo da distribuidora energia elétrica, energia hidrelétrica que ela produz e também distribui, não?
Para o consumidor residencial ou comercial que tem um telhado disponível, entre as opções, entre botar um pequeno gerador eólico ou um gerador solar fotovoltaico, o fotovoltaico apresenta vantagens por conta de logística de instalação, não temos partes móveis e também na parte de tempo de retorno desse investimento. Tá? E também não está se vendendo a energia, né? O excedente eu recebo ele de volta. Né? E também se fala, não, é muito caro. Né? Depende como a gente faz as contas. Né? Então, se fosse muito caro, a gente não teria o crescimento que está sendo observado. Por exemplo, em 2016, foram instalados 48 megawatts em sistemas solares. Tá? Só nos dois primeiros meses agora, a gente nem fechou ainda o mês de fevereiro, já instalamos 44 megawatts, praticamente toda a potência que foi instalada em um ano, no ano de 2016.
Nossa.
Com relação à vantagem econômica para esse consumidor, tá? Eu gosto de fazer uma conta, comparar com o que esses, vamos pegar para uma conta do, falaram no início da reportagem que uma residência de médio porte é entre 15 mil reais, tá? Mas você não precisa fazer uma instalação para atender toda a sua demanda, tá? Se a gente pegar para instalar um quilowatt do ouvinte ficar, tomar um número como referência, que é em torno de 7 metros quadrados do telhado, aqui no, em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele vai produzir em torno de 110 kWh. Isso representa uma economia na conta de energia dele de R$ 70,00 por mês, certo? Ele tem a R$ 6.000,00, vai ter uma economia de R$ 70,00 por mês, que são R$ 840,00 por ano, que ele teria como benefício econômico anual. Se você faz numa economia de um consumidor residencial, esses R$ 6.000,00 ele pode estar imobilizado no seu telhado ou estacionado num investimento que é o mais clássico, que é a poupança, certo? Esses R$ 6.000,00 na poupança me daria um benefício econômico de R$ 360,00. Enquanto que se eu imobilizar ele no meu telhado, ele me deu um benefício econômico de R$ 840,00, ou seja, dá um pouco mais que o dobro. E, por outro lado, eu conseguiria pagar esse meu investimento entre seis anos. Então, para o consumidor, é uma coisa bem interessante. É claro que é muito difícil você, numa economia, né, pessoal, você diz, bom, eu vou tirar meu dinheiro aplicado e colocar no telhado, porque é um desconhecimento e as linhas de crédito claro. Ainda não são tão favoráveis.
Vai haver, então, essa discussão pública. Me parece que é bastante vantajoso, como o professor explicava, né, do ponto de vista do consumidor, desse usuário, se quiser investir nessa tecnologia. Agora, e para os demais consumidores, essa é que é a grande questão. Quando é que essa conta pode pesar? E quais são as sugestões? O senhor pode dar até o exemplo, né, porque ele é responsável aqui pela usina de energia solar aqui na USP. Foi proveitoso para a USP, é interessante a economia que vem sendo feita e também o uso dessa tecnologia e que sugestões, né, poderiam ser feitas para melhorar, então, essa possibilidade de produção energética, né?
Bom, veja bem, com relação ao impacto tarifário e os outros consumidores, tem que ser feita uma revisão, está sendo feita e possivelmente a geração no próprio local, ou seja, essa não vai ser, provavelmente vai se manter o sistema de compensação. Mas tem outras modalidades, que são a geração compartilhada e o autoconsumo remoto. Por exemplo, autoconsumo remoto, eu tenho um terreno numa outra localidade, instalo uma usina e transfiro o crédito para a minha unidade consumidora num edifício vertical aqui na cidade de São Paulo, tá? Então, com o crescimento dessas, o que acontece, o impacto tarifário prejudicaria o consumidor que não tem esse sistema. Tá? Então, isso certamente vai ser revisto, né, e vai ter não vai ser um sistema de compensação um por um. E aí também, na regulamentação, a gente começa a viabilizar, né, a entrada de novas tecnologias, que seria o armazenamento. E daí seria uma política pública de estimular o autoconsumo. Então, você produz, armazena, né, e também como você começa a viabilizar a entrada nas unidades consumidoras da parte do armazenamento. Desde logo é vantajoso porque toda a implementação foi proveniente de recursos de empresas de energia elétrica. Então, não houve custo para a USP na instalação do sistema. Há uma economia anual da ordem de R$ 300.000, são em torno de 1% do que é a conta aqui do campus Guaso, aqui o campo da Zona Oeste aqui da USP. É vantajoso para a USP na parte do que é de geração e também no que se refere à formação de recursos humanos. Essas unidades não só produzem energia, mas são utilizadas para a formação de recursos humanos, capacitação, tem uma interação forte com o Centro Paula Souza, que é o formador de mão de obra, ou seja, instaladores, né? Então, professores do Centro Paula Souza frequentam cursos de capacitação no Instituto de Energia e Ambiente. Então, para a USP, como função de atividade de extensão, é muito importante.
Professor, Eu queria olhar um pouco para o macro agora, né? A gente sempre foi muito, o Brasil sempre foi muito dependente da energia de hidrelétricas, né? Então, quando havia crise hídrica e de falta de chuva nos reservatórios, tudo tal, a gente teve problemas, teve momentos aí de apagões, de racionamento de fornecimento de energia tal. E o senhor falou que a demanda, né? O senhor até ilustrou aí com números, a demanda pela energia fotovoltaica está crescendo e bastante, né? E de uma forma bem acelerada. Quer dizer, até que ponto a gente vai continuar aí a mercê dessas crises hídricas, né, de apagões, e essa energia fotovoltaica, por exemplo, pode vir a suprir isso e livrar esse medo aí de apagões, de racionamentos de energia?
Bom, se a gente voltar no tempo, com muitos ouvintes podem estar lembrados da que chamou ela o apagão, né, todos os consumidores foram obrigados a reduzir em 20% o seu consumo. Para quê? Redução de 20% no consumo significava conservação de água nos reservatórios. Então, a geração fotovoltaica, sobretudo em unidades consumidoras residenciais, significa conservação de um recurso primário. O problema é que o crescimento dessas instalações, como a fonte solar, ela não é despachável, ou você usa quando está gerando, e se não está usando, ela tem que ser escoada para uma outra unidade consumidora. Você tem que ter sempre um respaldo, né, de energia disponível para quando você deixa de ter o recurso solar. Mas sem dúvida, digamos que juntando com as estratégias de eficiência energética, redução de consumo, a solar fotovoltaica em unidades consumidoras, ela contribui para o estado de saúde, digamos, dos nossos reservatórios, que significa, no fundo, a conservação do recurso primário.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Professor Roberto Zilis, chefe técnico da Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético do IEE, coordenador do projeto da Usina de Energia Solar da USP. Nós recebemos uma pergunta dizendo, olha, quem investiu, como é que fica a situação de quem já investiu, né, nessas bases atuais? Então, a resposta é não sabemos, né, professor? Vamos aguardar a próxima semana.
Não, quem investiu tem a segurança jurídica, ele está no sistema antigo. Esses são para os novos acessantes.
Ah, muito bem.
Muito bem, entende? Quem entrou no sistema na 482-687 são as novas unidades, né? Quem entrou no sistema, existe a segurança jurídica que ele aderiu ao sistema de compensação, teve parecer de acesso, com umas regras, e essas regras permanecem.
Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento, professor Roberto Zilis.
Bom dia.
Obrigada, Ferraz.
Obrigado a você, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes e até amanhã.